Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07, bom dia você, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, a gente começa mais um Tropa de Elite nesta manhã de terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com tintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, que vem chegando para dar o seu bom dia nessa manhã de terça.
Marinho Santos!
E chegando a partir de agora para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, no pique, na velocidade da informação aqui do Tropa de Elite. Hoje tempo carrancudo não, ó, tá neblinado, o sol vai sair e vai sair saindo, viu? O sol vai sair saindo, vai queimando.
Vai,
viu,
acertar cara? Igual ontem você acertou.
É, né, hoje, né? Tá um sol, vai sair, vai aí, você vai ver.
Vai ser sol, vai ser sol.
É, eu tava vendo, viu, Scarpita, eu subindo a ladeira, o ladeirão aqui do Alto Bela Vista, do Banco da Vitória, e subindo aqui na reta final da Gabriela FM, de manhã cedo, ainda tudo às escuras, e de repente, dois senhores idosos subindo, um levando um saco às costas e o outro levando facão na cintura. E aí você dá aquele bom dia tão gostoso que eles respondem. É diferenciado, né, Scarpita?
Verdade, verdade.
Os trabalhadores ainda continuam na batalha, já com a idade já estabelecida aí para aposentadoria, mas continuam trabalhando, são lutadores, eles são guerreiros. E a gente ainda pode encontrar esse pessoal para dar um bom dia na ladeira de acesso à Gabriela FM de manhã cedinho.
É um bom dia diferenciado, bom dia do homem do campo.
Gostoso.
Né, a turma dos distritos, a turma da roça, a turma que acorda cedo, vai pra labuta, seu repórter. E bom dia pra você, minha amiga dona de casa, que tá preparando aquele cafezinho gostoso pra tomar com a família. Você, meu amigo trabalhador, que já deixou o plantão, vai pra casa descansar, um bom descanso. Pra você que tá saindo de casa pra mais um dia de trabalho. Pra você que vai cruzando as nossas estradas. Estradas essa, muitos buracos, viu? Meu Deus do céu, que tem de buraco. A gente precisa recuperar toda essa malha viária dessas estradas que cortam a nossa Bahia, viu, Marinho Santos? Quem fica fazendo esse trabalho de recapeamento? Um serviço mal feito. Um serviço mal feito, principalmente na CBA-001. A gente tem uma estrada de qualidade, essa 415, a Ilhéus Tabuna, inclusive, passando agora por esse trecho que vai ser ampliado. Mas boa parte da BA-001, que corta aí esse litoral todo da Bahia, costa do Descobrimento, costa do Dendê, costa do Cacau, e a gente fica aí, por que gastar tanto dinheiro com esse recapeamento, tapa-buraco mal feito? Não vem logo fazendo um serviço bem feito, vai passar pelo, vai dar atraso, vai dar congestionamento, vai, mas vai ter um serviço de qualidade.
Eu tenho notícia boa pra você.
Ó, diga.
Você anunciou Tropa de Elite com motoboys, com taxistas, a gente fazer um mutirão, a ladeira de acesso ao bairro da Conquista, que desafoga a Avenida Itabuna,
a ladeira
do Jacaré, antigo Canecão. Parece que a prefeitura tomou vergonha, está arrancando as placas de cimento estouradas. E parece que vai dar uma guaribada lá, viu, Scarpita?
A prefeitura não quis o mutirão do Tropa, né? Disse, olha, antes do Tropa chegar aqui, a gente chega e já faz. A gente fica feliz com isso.
Notícia boa de manhã cedo. É. Ladeira do Jacaré.
Mas avisar que nós estamos preparados e aptos para fazer o mutirão do Tropa. Porque se a prefeitura não vai fazer, a gente vai chamar os nossos parceiros, vamos buscar o apoio da comunidade e vamos fazer o mutirão e resolver o problema. Ali é o importante. Acesso, você desafoga.
É uma válvula de escape.
Tanto pra moto quanto pra carro, né, Marilson?
Carro e moto, moto e carro. Agora tem que ter algum vereador vereador que gosta de trabalhar e que o prefeito atenda este vereador, eu não sei qual é o vereador, eu não vou direcionar vereador A, B ou nem C, mas o vereador que pegar aí um projeto para poder desapropriar aquela casa que tem lá na curva do cotovelo, chegando já na Conquista, aquela casa tem que sair e desapropriar aquela casa ali.
Não dá para ficar aquele serviço meia sola, não.
Quem vai descer tem que esperar quem vai subir, e às vezes quem vai subindo tem que esperar que o cara já está descendo. Aquela casa está atrapalhando, na verdade, a ladeira do Jacaré.
É um risco ali, né? Um risco até para quem mora na casa, Marinho Santos.
É verdade.
Então fica aí o apelo do Tropa de Elite, que algum dos 25 vereadores possam apresentar esse projeto, o executivo possa, até mesmo o executivo encaminha, vamos desapropriar. Eu acho que não precisa não, nem de projeto não, senhor repórter. Eu acho que é só o processo normal de desapropriação, né? Justificar e colocar em ação. Desapropriação. Eu acho que não precisa passar pelo crivo da Câmara, não. Nem de um vereador fazer.
O governo e o prefeito tem que, às vezes, copiar um pouco do Tropa de Elite. Nós estamos nas ruas. Nós estamos para lá e para cá, nos quatro cantos da região, assistindo, vivendo tudo de perto. E a gente, de repente, faz como o Pinheiro, taxista, sempre fala. Vocês fazem uma assessoria gratuita ao governo. Só que o governo não entende. Tem um cara de cabeça de camarão, ou pior até do que a cabeça de um camarão, que não entende o trabalho nosso aqui no Tropa de Elite e nos trata como inimigos do poder.
Nós não somos inimigos do poder, não, viu? Nós somos dois guerreiros, dois soldados do povo de Ilhéus, e a gente quer ajudar. A gente não está nessa turma de quanto pior, melhor, não. A gente quer uma cidade verdadeiramente melhor. Essa é a proposta do Tropa de Elite. A gente está aqui todos os dias trazendo os problemas, apresentando soluções e buscando resolver para que a gente tenha realmente uma cidade melhor para se viver. Não é? Tem uma turma aí que você sabe, quanto pior, melhor. Não, vamos botar para quebrar. Não, vamos esculhambar. Não, vamos sujar. Não, vamos quebrar. Tropa de Elite, não. Tropa de Elite é diferente. Vamos trazer já as informações do tempo nesse início de programa para você que está ligado com a gente. Vem informação! Nós estamos numa manhã de terça-feira com céu nublado nesse exato momento. Termômetros marcam 25 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista. A temperatura poderá variar entre os 25 e 31 graus. Apenas 9% de probabilidade de chuva. Seu repórter, o sol vai pintar mais tarde no céu de Ilhéus. E você, claro, a partir de agora vai poder ligar, participar com a gente. 3675-2436 no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Já já os nossos correspondentes. Tem Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Matheus Santos e tem Paulo José. E para falar de futebol, seu repórter, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga, o irmão da nossa amiga Vanusa Braga.
Daqui a pouquinho tem o nosso quadro Bola Dentro. E agora, as manchetes do programa.
Tropa de Elite. E tentou matar ex-mulher com golpes de capacete no bairro do Iguape. 12 pontos na cabeça. Ele foi executado pelo Tribunal do Crime no bairro Teotônio Vilela.
Implantação da rodovia BA-649 entre Ilhéus e Itabuna segue com o serviço de terraplanagem. As obras avançam do outro lado do rio, seu repórter.
E filho da vendedora de cocada morta durante atropelo fatal no bairro Nossa Senhora da Vitória. Ele pede justiça. É junto com demais moradores do bairro.
Olha, o Detran da Bahia está acompanhando mais de 300 processos de clonagem de veículos.
E fazenda invadida por bandidos armados, um morto, o avô, e o neto baleado, internado na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Um duplo latrocínio o consumado e o outro tentado, município de Uruçuca, Serra Grande.
Vale-me Deus, Nossa Senhora, tem ações da 70 CIPM, drogas e mais elementos detidos, viu, senhor repórter?
Eu ainda tenho um flagrante Maria da Penha, no bairro da Conquista, flagrante receptação, Salobrinho e flagrante porte ilegal de munição. E distrito de Serra Grande, município de Uruçuca.
Programa Tropa de Elite volta a cobrar das autoridades competentes o pagamento dos 3 meses de salários atrasados dos servidores da saúde que trabalharam no Covidário. Funcionou no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães e ainda um passageiro de Buzu, rapaz. Ele foi preso transportando 37 quilos de maconha. É muita coragem, é desafiar a polícia. Ele 37 veio... de maconha, ele, 37 cara... quilos, senhor repórter?
Esse cara veio de São José do Rio Preto, lá de São Paulo, e estava indo para Recife.
E aí passou pela nossa região, a PRF chegou junto, hein?
Chegou,
37 quilos, mano. Tá levando rapadura de lá pra cá, daqui pra lá.
É muita maconha, viu?
Muita maconha. Essas e outras a partir de agora. Vem com a gente até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Com tintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 18 minutos. Olha, tentou matar a ex-esposa no bairro do Iguape e foi morto a tiros no bairro Teotônio Vilela. Ele não teve nem tempo de se defender e esse fato ocorreu, lamentavelmente, aqui na cidade de Ilhéus, quando o Thiago Santos Silveira, ele tinha 27 anos, trabalhava na empresa Aliança, uma empresa que presta serviço a Joanes. Ele foi morto com diversos tiros a queima-roupa, Rua Novo Horizonte, em frente ao número 497, no bairro Teotônio Vilela. O crime, segundo testemunhas, ocorreu, era 3h30. Os moradores que pediram sigilo nas suas identidades relataram que a vítima, o Thiago Santos Silveira, foi colocado de joelho no meio da rua e, em seguida, o Tribunal do Crime... Os criminosos passaram a efetuar uma sequência de vários tiros com possível caracterização de execução. Tiago, apontado pela polícia de tentar matar a ex-mulher, manhã do último dia 1º, na Travessa Maria Luísa, no bairro do Iguape. Ele não aceitava mais o fim do relacionamento e, desferindo-lhe o capacete na cabeça, pegando 12 pontos. O corpo de Thiago foi removido para o DPT, Departamento de Polícia Técnica, para necrópsia, após a família reconhecer o corpo ainda na cena do crime. Morto com requintes de crueldade. Esse caso está sendo investigado, inclusive, pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal. Então aí, Dr. Helder Carvalhal, o Tribunal do Crime executou o Thiago Santos Silveira. Então, desentendido e agredido, ele se desentendeu com a ex-mulher, agrediu a ex-mulher dias antes no Iguape. Então, ele passou a receber ameaças de pessoas que, segundo a polícia, seriam familiares da mulher e que teriam e que têm ligações ao tráfico de drogas. Então, por esse motivo, buscaram abrigo. Ele buscou o abrigo na casa dos parentes, no Teotônio Vilela, e onde o Thiago foi atingido por diversos disparos de arma de fogo morrendo no local. Então tá aí, Scarpeta, daqui a pouquinho eu volto falando, daqui a pouquinho preste atenção, fazenda invadida por bandidos armados, o avô foi morto, o neto baleado, internado no Costa do Cacau, duplo latrocínio consumado e tentado. Serra Grande, município de Uruçuca.
Vale, daqui a Deus, pouquinho eu volto. Nossa senhora, vamos no telefone, primeira participação ao vivo, vamos lá para Maria Japi. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Renatinho.
É, bom dia. Quem tá falando?
Eu tô falando aqui, Renatinho, de Maria Japi, e tô ligando para vocês. Uhum. Para vocês nos ajudar, Renatinho, né? É, que a TV é? Santa Cruz vem como olhar é? Por nós aqui, como vem é registrar esse colégio.
O seu nome?
Nosso filho, Renatinho, não está estudando, é, porque nome? A escola não tem água, fiação de energia é, exposto, entendeu? Não tem, Renatinho, uma cerca, não tem um portão, tem criança especial que estuda na escola, passa carro, moto, é, anteontem matou um cachorro na estrada, um carro, vem em alta velocidade, matou um cachorro na porta da escola. Então, Renatinho, o prefeito está dormindo, Renatinho. O prefeito não olha por nós de maneira alguma. As escolas dos distritos de Maria Japi estão abandonadas.
É um absurdo isso aí, viu? Um absurdo. Inclusive, eu vi um vídeo ontem, né, de uma escola aí, Maria Japi, onde mostrou...
Foi eu, Renatinho. Eu que fiz esse vídeo. Eu que registrei esse vídeo.
Pois
sabe,
é.
Eu fui lá registrar esse vídeo lá. Não tem água. Como é, Renatinho? Me explica como é que as crianças vão voltar a estudar, sendo que tem que lavar as mãos por causa do Covid. O Covid já tá matando de novo, já veio mesmo, acabando de novo a segunda, né? Vem acabando. E não tem água pra criança nem beber, nem pra jogar no sanitário, nem pra lavar as mãos.
Absurdo isso aí, viu?
As crianças, quando chove, é que fica parando a água, Rose, coitada Rose, fica parando a água da chuva pra jogar no sanitário. Isso não é vida, não.
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Com a palavra, secretária Loura. A Loura já esteve lá nessa escola em Maria Japi?
Não, 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 Renato, não teve ninguém ainda, não teve ninguém para olhar para o nome.
Teve ninguém.
Ninguém, ninguém, ninguém.
Que situação, viu? Mas obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, falando ao vivo aí. E aqui é Scarpeta, Robertinho Scarpeta. Renatinho é daqui a pouquinho, 8
tá
horas.
Bom, bom dia, obrigado.
Um bom dia, Bandinho. Bandinho Santos ficou olhando assim, Renatinho. É, e aí, ó, se fosse o Marinho, ele falava Santos, mas ele deixou no final, a gente consertou aí, viu? Robertinho Scarpeta, Marinho Santos no Tropa de Elite. Renatinho Bad Boy, daqui a pouquinho, a partir das 8, na Super Manhã da Gabriela FM. Olha, essa situação aí da escola de Maria Japi, ela fez um vídeo, esse vídeo já viralizou nas redes sociais, e eu queria aqui deixar o espaço aberto para a secretária Loura, responsável pela pasta da educação no município de Ilhéus. O espaço está aberto, Loura. A gente precisa resolver. As aulas estavam marcadas para o retorno ontem. Algumas escolas da rede municipal ainda não retornaram. A rede estadual, inclusive, preparou a receptividade para os alunos. É um desafio para esses trabalhadores em educação fazer com que os estudantes voltem para as salas de aula. Lugar de criança na escola. É, jovens e adolescentes precisam se conscientizar de que a educação é tudo na vida. Força nos estudos e arma para o sucesso. É um desafio. E aí a gente vê um desabafo de um morador num distrito que está aí mostrando que a escola não tem condições de funcionar. Como é que os alunos vão estudar no local daquele? São 6h25 na Bahia, 6h25, vamos dar uma passada no nosso WhatsApp. O telefone está liberado, 3675 2436.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha o Leandro Pereira, do Nelson Costa, tá aqui, ó. Bom dia, Tropa de Elite. Quero parabenizar este programa líder em audiência e mandar um abração aí pro Juvenal. Juvenal que tá sempre conectado aí no Tropa de Elite, na Fazenda Amor à Primeira Vista, lá no Japu. Um abração aí pra você, Juvenal, e toda a turma 10, né, dos distritos, das fazendas, dos sítios, chacras que acompanham o nosso programa. Olha, bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, as aulas voltou e ônibus nada de voltar com os horários normal. Castelo Novo, o ônibus de alunos não pode vir porque tá muito lotado, viu? Ei, danado, o transporte não consigo, rapaz. Oi, Ilhéus! Meu Deus do céu, acorda, meu povo. Eu acho que vou ter que fazer isso mesmo, que o Augustão, o vereador Augustão, disse aqui, passar o número do telefone do pessoal, dos vereadores, né, agenda telefônica. A gente está concluindo aqui a agenda de todos os vereadores que votaram, né, contra a SEI, para a gente poder divulgar aqui. Aí vocês vão ligar para esses vereadores, principalmente você que votou. Você que votou. Gente, a peneira tem que funcionar. A eleição tá chegando aí. A peneira, e tem que ser bem peneirado, viu? É, bem peneirado. A gente começa a peneirar agora, em 2022. Aí em 2024 a gente peneira de novo. Vamos tanto pro telefone. Mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
É Paulo da Rua Júlio.
Ô, Paulo, bem? Paulo Canapu. Bom dia, Paulo.
Meu querido, é o seguinte, de uma semana para cá, triplicou o número de malucos aqui na Praça José Marcelino. Rapaz, tá demais, tá demais. E o Léo todo está assim. Aí o status baixo tá cheio. Para você andar ali, você tem que andar encurvando para você não pisar em férias. Tá horrível aquela região, Praça Caeiro nem se fala. Domingo eu saí aqui, sentei ali naquele mundo que eu comecei a ter uma carajé na mulher ali. Aí passou um com um saco nas costas, aí foi e me pediu uma carajé, eu dei. Você veio de onde? Você é de onde? Deixei ele de frente, eu vim andando. Aí demorou um pouco, passou outro pedindo. Você veio de onde? Vitória da Conquista. Quer dizer, o Deus agora virou depósito de mendigos, de gente que vem de fora. E aí se toca tudo ali naquela Praça José Marcelino. Tá o crack, a cachaça. Rapaz, tá demais, velho. E essa Secretaria de Ação Social não resolve nada, nada. Aliás, nada se resolve aqui na sua cidade. Nada.
Que situação, viu, Paulo?
Situação. Você passa ali atrás do Banco Santander. Rapaz, já tem acho que um mês aquilo ali, um monte enorme, acho que dá duas ou três caçambas de entulho. O cara vem de contratar uma caçamba para jogar final do dia ou final da semana, tirar a caçamba cheia de entulho e levar e despejar em algum lugar. Rapaz, você passa ali no carro, você quase, o carro já está passando por cima do entulho, de tanto entulho aquilo ali. Quer dizer, o comércio, centros de réus com aquilo ali, que não tiram, não se resolve, a prefeitura não fiscaliza, nada acontece nessa cidade. Isso é um absurdo, Santos.
Complicado, meu. Absurdo. Queria agradecer sua participação também, aqui no nosso programa, viu? Valeu, Paulo Canapu. Tem que resolver, o que tem de gente de fora, andarilho. Não, eu vou pra Ilhéus. Chega aqui em Ilhéus, ele fica. Fica e dá isso. População que tá aí nas ruas, 60% não são de Ilhéus, Marinho Santos. 40%, eu tenho certeza, são daqui, tem família. E que se fizer um puxar a ficha, vai encontrar a família. E a família tem que cuidar. Ou senão bota no abrigo e alguma coisa. O que não pode é a cidade continuar crescendo essa população de rua, seu repórter. Paulo Canapu, ouvinte nosso, morador do centro da cidade, e tá vivenciando isso no dia a dia.
É, eu você que não moramos no centro de Ilhéus, a gente vê tudo aquilo acontecendo ali e alguém tem que tomar uma providência. As autoridades estão com os olhos vendados ou estão com os braços, né, amarrados? Porque todo mundo vê aquilo ali. Aquilo ali é uma falta de vergonha.
Por falar em ver, Vitória da Conquista entregou os uniformes aos agentes de trânsito com câmera. Eu falei, poxa, por que Ilhéus não podia ser assim também? Você viu aquele papo? É, com um médico de Conquista que está investindo em Ilhéus. É. Ele falava da questão da gestão. Conquista tem uma gestão independente, né? É governador, a prefeita conversa com todo mundo.
O saudoso Eze Guzmão, radialista, prefeito que se foi, o Eze Guzmão deixou
esse presente, né, rapaz?
E quem assumiu tá tocando, tá dando continuidade.
Gestão, viu? Não esquecer disso.
Doutor Zezinho.
Doutor Zezinho, um abraço.
Amigo de Joel do Premoldados Guanabara.
Olha, ainda aqui no nosso Alô Tropa de Elite, no Zap Zap, Kira de Ibirapitanga tá ligado com a gente. Bom dia, Scarpito e Marinho Santos. Aqui é a Alessandra da Lagoa Encantada. Semana passada, o Edmilson da Prefeitura informou que até sexta-feira o serviço da Estrada da Lagoa, a ladeira, estaria resolvido. E até hoje nada. E cada dia que passa está pior. A população pede socorro. Edmilson! Edmilson, Edmilson! Estamos te convocando aqui, Edmilson. Você falou com a gente, botou aqui no ar. E os moradores, as pessoas que vivem e que necessitam dessa ladeira lá da Lagoa Encantada estão cobrando aqui. Esse é o programa que o povo escuta.
O povo escuta e o povo vem ao vivo, Scarpita. Você viu aquele problema ali? É uma cova, uma sepultura no cemitério da Vitória que sumiu, ele desapareceu. A mulher está cheia de papel com a pasta, é cheia de documentos e a sepultura sumiu, desapareceu. Mas ela vai voltar, viu?
Que absurdo, viu? Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Sexta-feira, aniversário aí de maninho, viu? Não esquece, não.
Alô, doutor Joab Zibeiro. Convocado também, pai, viu?
Maninho de Castelo Novo. Quantos anos,
meu irmão? Betinho, meu primo.
Oito ponto eu, alguma coisa,
maninho,
meu.
José Oládio Gomes.
José Oládio Gomes. Olha, obrigado aí. Valdeci, um abração pra você. Vamos trazer já o Matheus Santos, que vem chegando no primeiro giro regional. E até às 8 tem Tropa de Elite. Oferecimento Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, com informações para Uruçuca e a nossa região. E a gente vem começando aqui com uma notícia não muito boa, né? Para Uruçuca, corpo de homem é encontrado em roça de cacau. Na tarde de ontem, segunda-feira, dia 7, o Departamento de Polícia Técnica veio recolher um corpo encontrado em meio a uma roça de cacau. De acordo com informações, o corpo é de um morador do bairro Nova Esperança e foi encontrado em área rural, nas proximidades de sua residência. Olha só, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, falando de Itacaré agora. Itacaré tem novo delegado titular. Substituindo o delegado Dr. Emanuel Matos, o delegado Ricardo Ribeiro assumiu ontem, segunda-feira, dia 7, o comando da Delegacia de Polícia Civil de Itacaré. Ele que está na Polícia Civil há 5 anos e já trabalhou nas delegacias de Milagres, Marcinilo Souza, Itatim, Itaberaba e Boa Vista do Tupim. Todas na região da Chapada Diamantina. Segundo o novo delegado, a expectativa é sempre atender a população da melhor maneira possível, otimizando os recursos de polícia judiciária e buscando atuar sempre em parceria com a Polícia Militar e todas as instituições do sistema de justiça. Parceria é fundamental, declarou. E ainda está levantando, juntamente com o setor da investigação, as principais demandas. A partir desse levantamento, aí irá definir as prioridades e atuará nas questões mais relevantes para a segurança da população local. Como disse sempre, enfatizando o trabalho em equipe e a parceria com as demais instituições do sistema de justiça, finalizou o delegado Dr. Ricardo Ribeiro. Com informações de Uruçuca e da região, Matheus Santos, para o programa Tropa de Elite. Bom dia, meus amigos, e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom dia. Vamos para o faturamento, tomar aquele cafezinho, aquele chocolate quente, aquele mingauzinho, comer aquele bolinho de milho. E não dá destaque da volta, seu repórter.
Além da fazenda invadida por bandidos em Serra Grande, município de Uruçuca, duplo latrocínio tem flagrante. E Maria da Penha, no bairro da Conquista, e flagrante receptação no Salobrinho e flagrante porte ilegal de munição em Serra Grande.
E daqui a pouquinho o Detran Bahia acompanha mais de 300 processos de clonagem de veículos. São 6h34 na Bahia, tem as 8 Tropa de Elite no ar. Oferecimento Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guarabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até as 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Tem gente na linha, seu repórter.
Então vamos ao Alô Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mário Santos.
Salve Jorge, rapaz, a voz aí, salve Jorge.
Salve, salve, salve.
Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Paulo Canapu aí, eu tava ouvindo ele falar. A cidade tem mendigo mais da conta. Podaram as amêndoas ali na Praça José Marcelino. Eu acho que foi para ver se a turma saía. Não saiu, não. Fizeram as coberturas de papelão. E continua a galera toda ali, rapaz. Ninguém, a cidade está abandonada na frente ali do Bataclan, uma bagaceira daquela. Todo mundo que chega com o seu Bataclan e vê aquele monte de turista ali debaixo daquelas amendoeiras. A cidade está desse jeito. E do outro lado, vereador Gurita, é a cara dele ser líder de governo. Ele só trabalha acendendo duas velas, uma para Deus e outra para o diabo. Porque o cara solta uma nota dessa aí, dizendo que vai uma empresa de ônibus fazer licitação para a zona rural. Então ele quer dizer, ele quer subestimar a inteligência dos outros. Que tem quase um ano que um passa a linha de roça para a empresa 17. Agora ele solta uma nota que é uma licitação de empresa de ônibus para a zona rural, porque ele não faz uma licitação para tirar as empresas da cidade. Rapaz, muita cara de pau e bom dia. Viu?
Bom dia, rapaz. Deu o recado dele.
Pegou pegando.
Deu o recado dele aí, o Jorge, viu? Agora, é complicado, viu, rapaz? Queria achar que ele é esse. É besta, viu, seu repórter?
O vereador só bate pênalti pra fora ou na trave.
Ai, 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 ai. Viu? Olha, Mirete de Biatio. Mirete de Biatio é ativista e ouvinte nossa lá da Zona Sul. Ela está dando aqui, olha, Escarpita e Marinho Santos, sobre a população de rua questionada aí pelo Paulo Canapu, só não pode pegar as pessoas daqui e levar para outras cidades na madrugada, como sempre fazem há anos em outras cidades. Né? O pessoal faz isso. O que é que a gente... A gente tem que levantar a ficha desse pessoal, localizar a família e devolver a família, seu repórter.
Um trabalho social.
Aí eu chamo a atenção do Rubenilton e toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social. Não é fazer como cidades faziam antigamente. Pegava uma Kombi de madrugada, botava esse povo tudo dentro dessa Kombi e saía jogando, espalhando na cidade. Aqui... Pegava um cara que era de Teixeira de Freitas, levava pro Baitaba, jogava em Baitaba.
Aqui também já teve prefeito
já
que
teve.
Fez isso.
Tá vendo?
É o bonde chamado Bonde da Meia-Noite.
Isso foi em que ano, mais ou menos?
Quer que eu diga o nome do
não,
prefeito?
Não, não, não.
Eu vou falar o nome.
Tá vivo.
Quer que eu fale?
O prefeito tá vivo ainda?
Tá.
Tá. Tá idoso?
Tá. Quer que eu fale?
O bonde da madrugada.
Minha língua tá coçando.
É o bonde da madrugada.
É porque se eu falar o nome do prefeito, aí você vai ficar...
Ah, o bonde da madrugada. Não, deixa... Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Não, vamos fazer o erro. Não, não vamos fazer errado como fizeram lá atrás, não. A Mirete colocou, tô muito bem aqui. Tem que fazer direitinho. Fazer o levantamento dessas pessoas. Quem são... Quem são essa, a população de rua? Quem é que está na Praça José Marcelino, na 2 de Julho? Quem é? Quem é que está na Praça Cairu? Eu me lembro que tiraram aqueles bêbados, a galera do Corote. A turma do Corote da Cairu, da Praça JJ Seabra. Levantar quem são?
Em frente à Câmara de Vereadores de Ilhéus, né?
Imagina só.
Estava aquele aparato. Mas são pessoas menos favorecidas, pessoas que quer queira ou quer não... Tomar um caminho diferente, o álcool, a droga.
E que precisam de ajuda, precisam de amparo, Mário Santos. Não é abandonar. Olha, envolta em detalhes para dificultar a identificação de um crime cada vez mais comum, a clonagem de veículos surge como um desafio para proprietários. Departamentos estaduais de trânsito e concessionárias de todo o país estão nessa missão aí. Aqui na Bahia, o Detran, os servidores da vistoria utilizam a tecnologia avançada, passam por capacitação permanente e até uma comissão especial de apuração foi constituída para fazer frente ao golpe. No entanto, o crime continua tirando o sono de milhares de condutores, pois o ilícito termina apresentando características idênticas do carro original e cópias de placas adquiridas de forma fraudulenta. Na maioria das vezes, o proprietário só percebe que foi lesado após ser surpreendido pelas notificações que chegam em seu nome ou com a elevação da pontuação na carteira de habilitação. Ah, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Para interromper o ciclo do golpe, o cidadão deve imediatamente entrar em contato com o órgão responsável pela emissão de multa, pois está correndo o risco de ser penalizado por infrações de trânsito que não cometeu. O primeiro passo é prestar queixa na delegacia de veículos, apresentando o documento, né, o DUT, tudo direitinho, ó, meu carro tá aqui, o carro é meu, ó, original. Depois, com esse boletim de ocorrência, com esse BO, a vítima deve se dirigir à sede do órgão, a Siretran, no caso aqui da gente, Ilhéus e Itabuna, na Siretran, lá no Iguape, Itabuna, no Complexo Policial, para dar entrada ao processo de clonagem, solicitando a troca das placas, cancelamento das multas e a baixa na pontuação da CNH. Aí você me pergunta, mas isso leva tempo? Leva muito tempo. Também é necessário apresentar uma defesa prévia ou recurso à JARE, ao órgão autuador, para que seja avaliada a situação dos autos de infração. Para agilizar a resposta ao cidadão, aí vem a notícia boa. O Detran criou a comissão de clonagem, que realiza a apuração rigorosa dos casos, verificando todas as provas apresentadas. Então tem uma comissão, repórter Marinho Santos, e você, amigo motorista, só para cuidar disso. Clonagem, por isso é importante. Identificou que seu carro foi clonado? Faz o boletim de ocorrência, vai na Siretran e dá entrada. E a gente fica aqui na torcida. 310 pessoas estão com o processo em andamento, viu, seu repórter? A Polícia Civil mandando ver aí, apurando esse crime que cresce. Difícil, né, rapaz? Você ter seu carrinho ali, andar direitinho, aí o camarada vai e clona a sua placa, o seu veículo. 6h48, Marinho Santos. Antes de eu trazer o boladeiro, o pessoal está querendo saber aí, uma fazenda invadida, Serra Grande?
Serra Grande, município de Uruçuca, duplo latrocínio. Latrocínio consumado e uma tentativa, né? Um tentado. Rodovia Ilhéus e Itacaré, fazenda Nova União. Estrada de acesso à Tibina. Essa estrada de acesso à Tibina já fica no distrito de Serra Grande, pertence à Serra Grande, portanto, por isto que o boletim de ocorrência está registrado no município de Uruçuca, Serra Grande, a estrada de acesso, uma estrada de chão, uma estrada vicinal, a vítima fatal, o Humberto Santos Carvalho, né? E o sobrevivente é internado no Hospital Regional Costa do Cacau, com disparos nas duas pernas. É o Humberto Santos Carvalho Neto. Portanto, o avô tem o mesmo nome do neto. Humberto Santos Carvalho Neto está com as duas pernas lesionadas. Foi vítima de disparos de arma de fogo. Enquanto a vítima fatal morreu no local, Humberto Santos Carvalho. Então, quatro elementos armados invadiram a fazenda Nova União com o intuito de roubar e efetuar disparos de arma de fogo. Então, o que eu falei, o avô Humberto Santos Carvalho não deu sorte, foi atingido na cabeça, onde foi a óbito no local. Uma ação violenta, a Delegacia Territorial de Uruçuca vai instaurar um inquérito policial, vai diligenciar, investigar, né? Para elucidar o crime, esse fato lamentável, lá no distrito de Serra Grande, na região rural do município de Uruçuca.
Coisa, viu, rapaz? Tem a malandragem.
Na fazenda você não tem sossego, né?
Não, não. Em qualquer lugar
não
hoje
tem segurança.
Não tem. Globalizou agora. Em qualquer ponto do planeta hoje.
Foram roubar.
Corre o risco.
De repente não levaram nem nada. Terminou atingindo um tiro na cabeça do pobre coitado, o avô. Né? E o neto foi baleado também nas pernas.
Hospitalizado, né?
Hospitalizado.
6h50 na Bahia, faltam 10 minutinhos para as 7. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
É Denildo Braga, vem chegando. Bom dia, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita. Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. A dança dos técnicos no Campeonato Baiano começou a aumentar. Nesta segunda-feira, mais dois treinadores foram demitidos na competição. Um deles foi Zé Humberto, do Vitória da Conquista. Ele não resistiu à derrota para o Doce Mel. O Bode permanece na lanterna do Campeonato Estadual, com apenas um ponto ganho. O outro treinador foi Lorival Santos, dispensado pelo Unirbe após a derrota para Jacuipense. Ele deixa o time de Alagoinhas na oitava colocação com 2 pontos. O Conquista já agiu rápido e já anunciou Ferreira, aquele mesmo campeão baiano pelo Colo-Colo. O treinador assume agora o Bode. O Conquista volta a campo domingo, dia 13, contra o Vitória no Lomanto Júnior. Já o Unirbe enfrenta o Atlético de Alagoinhas na próxima quarta-feira no Antônio Carneiro. Treinadores demitidos no Campeonato Baiano. A equipe do Botafogo retomou a liderança do Campeonato Estadual. O Botafogo venceu nesta segunda-feira o Nova Iguaçu no Nilton Santos 2-0. Matheus Nascimento foi o destaque do jogo. A revelação de 17 anos marcou os 2 gols, um deles de letra. O Glorioso foi aos 10 pontos ganhos na liderança da competição. O Botafogo supera o vice Vasco da Gama no saldo de gols. O Botafogo tem 6, o Vasco da Gama apenas 5 gols de saldo. Voltando a falar sobre o Campeonato Baiano, nesta rodada, a equipe do Bahia vai enfrentar a equipe do Barcelona. A Federação Baiana de Futebol já designou a arbitragem. Após a derrota para o Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira. O Tricolor vai receber o Barcelona às 19h15 na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Baiano. Nesta segunda-feira, a FBF divulgou a escala de arbitragem para a partida. Quem apita o duelo é Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Ele é de Salvador e pertence ao quadro da Confederação Brasileira de Futebol. E hoje tem estreia. A equipe do Palmeiras vai estar estreando no Mundial de Clubes. A equipe joga logo mais à tarde e o adversário é a equipe do Al-Hilal, ou melhor, do Al-Ahly. Palmeiras e Al-Ahly jogam logo mais à tarde. Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol.
Bola dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva, com Tony Café e o nosso campeoníssimo Zé Maria.
6,9. Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 55 minutos. Olha, preste atenção o que aconteceu no conjunto habitacional Ilhéus 2, litoral sul de Ilhéus, caminho 7, casa número 3. A vítima, Gildásio Farias dos Anjos. Segundo informações da polícia, o corpo de Gildásio Farias dos Anjos foi encontrado na residência com um saco na cabeça. O departamento de polícia técnica foi acionado, realizou diligência no local com perícia e encontrou o cadáver. Características de provável infarto, ou seja, morte natural. Inclusive o corpo com manchas no tórax e membros superiores e rosto. O rosto todo arroxeado. E segundo informações dos peritos que estiveram no local, presente no local, característicos de infarto, morte natural e o saco na cabeça. Foi constatado que o corpo provavelmente ele caiu de cabeça na lixeira do banheiro e ficando com a cabeça dentro da lixeira. Porém, o saco não estava amarrado, estava solto. Então, conforme fotos tiradas pelos peritos, né? Então, aí, a autoridade policial que esteve no local, o DPT, apuração e constatado morte natural. E provavelmente infartou.
Dentro do banheiro.
Caiu no banheiro. Lamentável. Com a cabeça no vaso da lixeira.
Tinha algum familiar em casa? Estava sozinho em casa?
Não tinha ninguém.
Ninguém em casa,
Só que entrou foi a polícia, foi o DPT.
Complicado. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma da página Ilhéus Polêmica. Ilhéus Polêmica, com ou sem polêmica, nós estaremos levando a notícia até você. Um abração aí, a turma que está sempre ligada com a gente, mandou aqui no nosso Instagram. Sempre acompanho o Tropa de Elite. Um abraço, obrigado. Você ligado com a gente nos quatro cantos da nossa Bahia, tá na nossa live. Bom dia. Olha a sua câmera, essa daqui, repórter. A sua câmera, dá bom dia pro povo aí. Bom dia. Nath Almeida vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Guaraci, TCM, rejeita contas do prefeito Jadson. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia emitiram um parecer prévio recomendando a rejeição pelas câmaras municipais das contas de governo e de gestão da Prefeitura de Guaraci. Essas contas são relativas ao exercício de 2020 e foram considerados irregulares em razão da ausência de recursos em caixa para pagamento das despesas com restos a pagar no último ano do mandato do gestor, descumprindo o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também foi determinado a formulação de apresentação ao Ministério Público Estadual contra três gestores, para que seja aí apuradas a ocorrência de crime contra as finanças públicas nos termos do artigo 359-C do Código Penal. É importante ressaltar que nos pareceres elaborados pelos conselheiros relatores para a apreciação das contas dos prefeitos municipais, a partir deste ano, são discriminadas as contas de governo e também contas de gestão, que serão julgadas pelas câmaras municipais com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. O prefeito de Itajuípe, Marconi Amaral, assinou no último sábado, dia 5, uma nova ordem de serviço para a reforma da Escola José Gomes de Sá, no bairro Santo Antônio, mais um investimento aí na educação municipal. Dos dias 22, dos 2 a 3 dos 3, a cidade Ibicaraí receberá o saque móvel com serviços de carteira de identidade, emissão de CPF, antecedentes criminais e também ouvidoria geral do Estado. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã você volta com mais Giro Regional. Daqui a pouquinho tem Manuel Messias e Paulo José trazendo as informações de toda a região aqui no Tropa. O faturamento em um minutinho para as 7. Bom dia para a vida. Bom dia, alegria. Bom dia, simpatia. Até as 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Com Tintintas, NP Materiais para Construção. 9 mistura e pré-moldados Guanabara. Tem Tropa de Elite. Na Gabriela. Liga pra gente, 3675-2436 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029.
Gabriela, 102.9.
Tô ligada.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá todo mundo ligado com a gente, 24 horas ao vivaço em 2022, 30 anos de Gabi, hein? Que festa, que alegria! E você, é claro, faz parte dessa história. Vamos juntos, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até às 8.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora, 7h10 na Bahia, 7h10, Avenida Princesa Isabel, seu repórter Albérico, tá na linha?
Albérico na linha, muito barro e o trânsito continua do mesmo jeito. Bom dia, Albérico.
Bom dia, Marinho Santos, tudo bom mesmo?
Tudo bem.
Um abraço aí pra vocês. Valeu, mais uma Albérico. Vez, reclamar, né, da situação que só piora. Aqui, Ilhéus está uma maldição isso aqui. É, a gente não parece que não tem prefeito, não tem nada isso aqui. Agora, para acabar de acertar, embasa quando chove, as bocas de lobo, tudo fica fedendo, saindo pelas águas fedidas, no horário de almoço. Você já manda, a gente chama eles, eles vêm, olha e diz, aqui não é comigo não, é com outro. Aí vai passando um com o outro e não resolve a situação. É um absurdo uma cidade como Ilhéus, bicho. Que pena, viu? A gente tem uma cidade tão bonita e está aí maltratada desse jeito há anos. Né? Esse rapaz, ele é como médico, é tudo bem, mas como político, pelo amor de Deus. E o trânsito é a minha desgraça. Tanto carro, é carreta, você já sabe disso aí. Agora a gente só liga porque eu não vou desistir não, meu irmão. Não vou desistir não. Enquanto tiver vida aí puder ligar e vocês puderem falar aí, eu vou ligar. Porque é um absurdo isso aí. O barro está aqui desde o dia da chuva. O pessoal está tirando um barro. Vocês têm passado aqui na Princesa Isabel, tem visto.
Constantemente.
Rapaz, dia de domingo, então, principalmente. Além de tudo, a poeira. Quando o sol bate, meu irmão, as casas a gente não aguenta dentro de casa. É um absurdo. E esses caras, será que não tem uma caçamba? Porque parece que a prefeitura só tem uma caçamba. É, e uma máquina para fazer serviço todo de Ilhéus. É um absurdo. E o dinheiro está chegando, a gente sabe que o dinheiro está caindo aí no corpo desse cara, rapaz. Cadê o Ministério Público? Não temos mais a quem apelar, pelo amor de Deus. Então fica essa mendigagem desse cara aí, parece que tem um sistema por trás disso aí, tomando conta do cofre público, que a gente não sabe o quê. Que desgraça com tudo, que o dinheiro cai e a gente não sabe para onde vai, entendeu? Tá um absurdo, cadê? Tem alguma máfia, alguma coisa controlando isso? Cadê o Ministério Público? Pegou o coronavírus e não vai reagir mais, não? Já não prestava, depois do coronavírus piorou. Porque, denuncie. Pra que denunciar tanto se a televisão tá mostrando, o rádio tá mostrando e ninguém dá providência? Eu não preciso sair daqui pra dizer que a saúde tá uma desgraça. Foi sair daqui pra dizer que Ilhéus tá precisando de uma atenção maior. Defeito em tudo quanto é lugar, em todos os aspectos, está ruim a cidade.
Tá na entendeu? Bronca.
Por causa de um indivíduo desse que a gente não sabe de onde veio. Essa política brasileira está desgraça, rapaz. Se o povo não parar esse país, a gente vai entrar em um caos, não vai demorar muito. Entendeu?
Albérico,
então eu peço um apelo aí de algum desses que estiver aí ouvindo, né? Que deve ter algum papagaio de cois ouvindo aí, que eles podem decidir tirar o barro que vai acontecer o acidente e, além de tudo, a poeira está aqui acabando com a gente. E a gente sabe que o dinheiro está caindo aí para ajuda disso e daquilo. Até os pobres coitados lá do Vilela que tá lá debaixo d'água, até agora não sabe para onde vai, coitado. Os recursos, ninguém sabe para onde tá indo. Valeu, então, tem um bom dia para você, meu irmão. Valeu. Muito obrigado.
Bom dia.
Eu tô aqui, vou ligar sempre. Eu não tenho nada a ver com porra de política, porque eu não gosto de política.
Não xinga, não, rapaz.
Eu queria que o país fosse para frente, só isso.
Um abraço. Obrigado, meu irmão. Você, bom dia. Tchau. O Albérico xingou um pouquinho aí, viu, senhor repórter? Tá na bronca. Tá na bronca. Essa questão do trânsito aí. É que aconteceu com o nosso querido Tenente Coronel Serpa, seu Marinho Santos. Que tem de semáforo, consertou o semáforo da entrada da Princesa Isabel, mas tem uma porrada ainda sem funcionar. Não tem faixa, as faixas estão apagadas, muitos buracos, tá esperando tapar o buraco. Eu acho que tá assim, ó, vamos esperar tapar o buraco para depois botar a sinalização, pintar as faixas. Que dinheiro tem? O recurso está nos cofres da prefeitura para gastar com trânsito, educação para o trânsito, sinalização vertical, horizontal, semáforos. Agora, o que está acontecendo? Boicotaram o Serpa?
Hoje eu tenho uma agenda extensa, mas amanhã estou meio folgado.
Fazer uma visita ao
Serpa? Não, vou fazer uma visita, vou procurar onde...
O que está acontecendo, rapaz?
Quatro cantos da cidade, vou chegar junto, vou conversar com o meu amigo. É meu amigo, torcedor do Vitória, o Tenente Coronel Serpa. Olha, Scarpita, notícia triste aqui. O empresário ilhéense Davi Cárdia, ele morreu ontem no Hospital Regional Costa do Cacau, após complicações da Covid-19, apesar de seguir todos os cuidados e isolamento desde quando começou a pandemia. O Davi Cárdia, ele foi infectado com o coronavírus, acabou adquirindo sequelas, não resistiu, vindo a óbito. Em Ilhéus, ele era proprietário da oficina autorizada da Porto Seguro Automóveis, que ficava ali próximo ao lado do então supermercado. Depois ele mudou para Avenida Itabuna e também na cidade de Jequié. O corpo foi velado no SAF, o local do sepultamento nós não ficamos sabendo. Esse fato ocorreu ontem. Então perdemos mais uma pessoa da cidade, né? O ilhéense Davi Cárdia, que tinha uma oficina mecânica aqui em Ilhéus.
Covid, né? A gente fica aí. As pessoas precisam tomar a vacina, gente. Quem tá vacinado aí, o impacto é bem menor. Pra você ter uma ideia, a Bahia registrou 30.423 casos ativos da doença. 49 de óbitos pela doença. Últimas 24 horas foram registrados 2.296 casos de Covid, uma taxa de crescimento aí de mais de 0,16%, que 5.067 recuperados e mais 49 óbitos. Então, a pandemia não acabou, né, senhor?
Luta, você imagina o cara lutar para sobreviver. Esse fato aconteceu comigo. Eu lutei para sobreviver. E é por isso que eu estou aqui. Dei sorte porque não morri, né? Por isso estou aqui.
Vacinado, né? As três doses. E graças a Deus está aqui do lado, né? Fazendo o que gosta de fazer.
Foi
comunicação,
a luta.
Foi uma luta. Atende que o povo quer falar no programa Tropa de Elite. Olha, os serviços de terraplanagem e de drenagem já estão em andamento na implantação da BR 649. É a estrada que vai para Ilhéus e Itabuna do outro lado, né? Do lado de cá é uma BR-415, do lado de lá o governo do estado está fazendo a BA-649 entre Ilhéus e Itabuna. Essa obra em 18 quilômetros da rodovia é realizada pelo governo do estado através da Secretaria de Infraestrutura. O novo trecho reduzirá o tempo de viagem entre os municípios de Ilhéus e Itabuna de 40 minutos. Rapaz, eu não entendi esse tempo aqui, viu? Para fazer Ilhéus e Itabuna, 1h30. O pessoal da SECOM, Marinho Santos, ou da AGECOM lá em Salvador, comeu um coco. Disse que, ó, Ilhéus e Itabuna, 1h30, rapaz. Acho que 1h30. Aí disse que vai reduzir aproximadamente 40 minutos, né, atendendo mais de 511 mil moradores do litoral sul-baiano. 1h30.
Eu fiquei confuso.
Eu digo, sem entender isso.
Eu
aqui
não entendi também, Scarpita, de algum jornalista despreparado que nem conhece nem Ilhéus nem Itabuna.
É.
Tá parecendo aquela assessora do vereador prefeito Augusto Castro, que não o sabe
que pega assessora?
Assessora do prefeito de Itabuna, Augusto Castro. A professora liga da UESC. Aqui é da UESC. A assessora responde: o que é UESC? A assessora de Augusto Castro já aprendeu, já sabe o que significa UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz?
É, igual esse jornalista que fez essa matéria aí, né? Uma hora e meia em Vieira de Itabuna, né? Sem entender aqui. Vamos continuar aguardando essas obras. Já está feita do lado de lá, da margem do Rio Cachoeira, né? E são 18 quilômetros.
Repercutiu ontem na cidade de Ilhéusa, não sei se lá na cidade de Una, quando eu falei que o prefeito de Una é ex-amigo de Robertinho Scarpita. É ex-amigo, o cara era seu amigo. Quando não era prefeito, aí o cara ganha uma eleição, esquece o amigo, pra mim é ex-amigo.
Eu sempre falo da questão da gratidão. A gente não pode cobrar a gratidão das pessoas. Ou elas têm, ou elas não têm.
Vou falar
disso. Deixa eu mandar um abraço, ela que fez aniversário ontem, curtiu uma folga bacana, né? Aniversariante da Gabriela FM, ganha esse presentaço a mais. Nossa querida Cauana Show tá retornando hoje, depois do aniversário, dia de ontem, viu? É... Agora fale, porque eu tô aqui no WhatsApp e já mandei
Capeta, ontem falava com você, o doutor Cosme Araújo, por onde anda o advogado, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, o doutor Cosme Araújo, Scarpeta.
É, vamos fazer uma visita aí, quem sabe até um convite pra gente bater um papo na entrevista muito bacana, né? A experiência política, foi vereador, presidente da Câmara, respeitado na questão... jurídica em todo o Brasil, viu? Bom, vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Meu nome é Jocilene, moro aqui no Leão de Ouro da rodovia Ilhéus Uruçuca. Sempre acompanho o programa de vocês. Um abraço pra você, viu, Jocilene. Tropa de Elite, aqui é Paulo do Jornal do Atlântico. Olha, hoje está sol. E cadê os entulhos da Estrada da Lagoa, encantado Jornal do Atlântico? A desculpa era a chuva. A prefeitura não tem cascalho. Todo dia o ônibus está quebrando vindo para a lagoa, viu? E aí a gente não pode esperar acontecer um acidente, não. Olha, Marinho Santos Escarpita, Claudiane da Princesa Isabel. Sou fã de vocês. Eu e meu marido, Reni, estamos ligadinhos em vocês todos os dias. É, parabéns aí, Reni, o fera da música brega. O acarajé e o abarado Reni na conquista, viu, rapaz? Ê, danado, Muguelo não deixa de comer o acarajézinho do Reni. Olha, eu queria saber por que o carro do lixo passa por aqui todos os dias e não pega. Diz que o lixo passa na rodovia Ilhéus Uruçuca. Agora, esse trecho aí da fazenda Leão do Ouro, né, pertence a Ilhéus ou Uruçuca, hein? Jocilene, passa pra gente aí, pra gente poder passar lá pro pessoal da FG.
É, a Leão de Ouro ali, é pertinho já do acesso de entrada do Rochedo, indo pra fazenda São Jorge, do Jorge Carilo
do Jorge, Pio, Jorge Bode. Então eu acho que pertence ao Uruçuca, né? Isso.
É antes da entrada.
É antes da entrada. É Uruçuca. Então é um pedido aqui, atenção, prefeito Moacir, pessoal do caminhão do lixo aí, carro do lixo. Dá uma retirada aí do lixo lá do ramal ali da Leão do Ouro. E o pessoal da FG, a gente já estava aqui já buscando passionar, né? A FG. Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos aqui da Escola do Couto. Não vai ter aulas presenciais, porque mãe, queremos aí que as crianças não vão para a escola. Vão para a escola. Que as crianças vão para a escola. Mãe, não querem, é isso? É, eu fiquei meio confuso aqui, de repente o teclado digitou errado. Ficou, mãe, queremos ou não queremos que as crianças vão para a escola? A criança tem que ser vacinada direitinho, né? Vamos acreditar na ciência. Bom dia, tô ligado no Tropa de Elite, Sonária de Florianópolis, tá lá em Floripa, maluquinho de Bararema. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, olha o estado aí da rodovia, Elias Bararema. Rapaz, tive num repartimento, inclusive mandar um abraço para a nossa querida Aline, a esposa do Rui, anfitrião aí do nosso encontro na sexta-feira, lá no repartimento. E a estrada, aquilo ali, precisa entrar um governador comprometido para resolver a BA-251 ali aos Bararema. Quantas famílias serão beneficiadas? A gente vai estar ajudando o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento rural, para escoar a produção, a trafegabilidade. Você vai economizar. Você está na Zona Sul de Léo. Você vai pegar, a gente vai sair em Guararema. Um abração para você, viu, maluquinho? O Bita Cabral, que é do Sururu de Guararema, também está ligado no Tropa de Elite. Olha, nós queremos que as crianças vão para a escola sim. Ah, agora eu entendi seu recado aqui no nosso WhatsApp. Ah, Jamile. Então tá certo, Jamile. Um abraço para você no Couto. É, do Couto. Dona Zefa também lá do Couto, viu? Dona Zefa, preparar aquele cafezinho aí que a gente vai tomar, viu? Dona Zefa disse que quer conhecer o Marinho Santos. Um abração. Então o que é que tá acontecendo? A escola do Couto não vai ter aula presenciais. O pessoal tá querendo saber por quê. Porque é, a turma quer que as crianças vão para a escola. Bom dia, galera do Tropa de Elite. Quem fala é Beatriz, do Rio do Engenho. Faz 3 meses que a vacinação não vem para o Rio do Engenho. Alô, Mantena! Alô, Mantena! O que é que está acontecendo aí, Mantena? Leva esse mutirão também para o Rio do Engenho aí, Mantena. A turma quer tomar vacina. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. O muro aqui da Conquista, próximo à distribuidora de cerveja. O secretário Átila esteve aqui falando que iria consertar, mas até agora nada. Diz que iria informar, né? O mirante, vai reformar o mirante. Teve com o engenheiro lá, mas só papo.
Blá, blá, blá.
Diz que aquele secretário, o Papudinho.
É, o advogado o que não sabe fazer uma petição.
O Papudinho também, disse que o Papudinho teve lá, o Papudinho é bom de papo, viu? Marinho Santos Escarpita, acabei de passar pela Avenida da Morte, Avenida Baitaba, tinha um cavalo circulando na mesma, viu, Fernando? Obrigado, Fernando, pela informação. Eu tinha um filhote de cavalo na duplicação da Ilha da Olivença também. Agora imagina só, o que tem... Porque não tem os centros zoonoses, né, funcionando na ativa... Para resolver esse problema. Nega Áurea, lá do Centro Social Urbano, a mulher dos gatos está pedindo para a gente mandar um abraço para o José, que é o esposo dela, está na Fazenda Alegria. Nega Áurea, um abraço para você. Everlângela do Basílio, a Ana Rita do Mamoã. Olha, bom dia, tropa de elite. Vocês estão falando de moradores de rua, né? Sábado veio 2 pro Tietê, já combinado aí onde iria morar aqui. Ponte do Limão, rapaz. É, danado, viu? A turma escolhe assim, eu vou pra Ilhéus. Eu vou pra Ilhéus, Sueli da Conquista, um abraço pra você. Bom dia, família Gabriela FM. Gostaria de fazer uma reclamação sobre os coletivos dessa cidade sem lei, pois dezenas de alunos foram matriculados no colégio, né? O CIAMEV ali, do centro, querendo fazer e concluir os cursos. Eles estão sendo prejudicados por não terem ônibus à noite. Em que ponto chegamos que nada não se pode fazer nessa cidade? É passar o número do telefone dos vereadores, Marinho Santos. Será que algum daqueles vereadores vão colocar o transporte, seu carro particular, para pegar os estudantes ou não? Você acredita?
De jeito e hipótese alguma. Tem vereador que nem gosta de povo. É diferente do Tropa de Elite.
Ai, ai,
meu. Olha, Escarpita, quero mandar um abraço ao Paulo Sete Flechas, o Paulo Aranha. O vereador Dai da Serra escreveu aqui, ó, Dai da Serra, a serviço do povo. E o Gurim, da Cabana do Gurim, na Praia da Ponta do Ramo. Tô recebendo uma mensagem aqui, Escarpita, olha. O prefeito Tiago de Una, às vezes é ingrato até com o pai dele. Deixar de ser amigo de Robertinho Escarpita é café pequeno. Olha, lá em Una, os ônibus amarelinhos, eles são de uso exclusivo de estudantes. E segundo a lei, desvio de função está ocorrendo. Depois eu mando mais notícias para vocês do Tropa de Elite.
Deixa esse negócio de ex-amigo. Deixa o Thiago para lá, seu repórter.
Mas ele...
Deixa para lá.
Canteou você.
Deixa para lá.
Mas ele é ingrato até com o pai dele. O cara tá dizendo aqui. Não é eu que tô falando, não.
Só que eu falei. Que a questão...
Até com o pai dele.
Gratidão ou você tem ou você não tem, Marinho Santos. E ó... A Fazenda Leão de Ouro é justamente a divisa entre os municípios de Ilhéus e do Sulca. Professor Joab Ribeiro, um abraço para você. Mandar um abraço também, meu amigo vereador, o Jardel. O Serra Grande tá de luto, viu, Marinho Santos, com esse episódio envolvendo o senhor Humberto, que é uma pessoa bastante querida lá na comunidade de Serra Grande. Abalou Serra Grande. Esse assalto na sua propriedade, muito conhecido em Serra Grande. E lamentável, a gente aqui fica solidário com os familiares e amigos de Serra Grande hoje de luto, viu? Danilão, um abraço para você, Danilo, que é assessor do nosso querido vereador Jardel. Olha, olha, presta atenção nesse recado aqui. Antes da gente chamar o Manoel Messias. Olá, sou Nara. Meu filho estuda no quarto ano da escola Sérgio Carneiro, aqui em Olivença. E quero a ajuda de vocês para denunciar o descaso da Prefeitura de Ilhéus com a educação em nossa comunidade. Estamos há 2 anos sem um local para as crianças terem aula. Vejam como se inicia mais um ano letivo aqui na nossa comunidade, com certeza em toda a rede municipal. Aí ela botou aqui, ó, sem merenda escolar, Seduc informou que está em processo de licitação com os fornecedores, sem professores suficientes, alunos do terceiro ano sem aula presencial por falta de professor, sem um local que comporte todos os alunos, 4 turmas do quarto ano da Escola Sérgio Carneiro fará revezamento porque não tem sala para todas as turmas, sem as atividades para os alunos que não podem ir para a escola por falta de sala e do professor, sem monitor nos ônibus que transportam os alunos da zona rural. Estradas ruins e apenas um motorista para dirigir e cuidar dos alunos durante o trajeto. Eu desabafo o seu Marinho Santos, é, que chega aqui ao programa Tropa de Elite. Nara, um abraço para você. Com a palavra, a secretária Loura, e convocar aqui o presidente da PPI, a PLB, o professor Osmar Nogueira Júnior, né? Essa questão da falta de professor, sem professores suficientes para atender essa demanda. Manoel Messias, vem chegando, vamos até a cidade de Itabuna em mais um giro regional, porque o Tropa de Elite interliga toda a região aqui através da Gabriela FM. Bom dia, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Câmara de Vereadores vai homenagear voluntários que salvaram vidas durante a enchente na cidade. Os vereadores de Itabuna decidiram prestar uma justa homenagem aos voluntários que fizeram um trabalho gigante, salvando várias vidas durante e após a devastadora enchente aqui em nosso município. Uma sessão especial no próximo dia 24 dará sequência à admiração notada na cidade naquela oportunidade, com repercussão no Brasil e fora do país. O evento será realizado no Teatro Candinha Dória, próximo ao Hospital de Base, a partir das 19 horas. A pretensão é laurear desde a turma do jet skis e os irmãos pescadores que socorreram várias vítimas numa canoa, até grupos de diferentes religiões e não religiosos que também ajudaram naquele momento tão difícil. São centenas de pessoas movidas pela missão de acolher, alimentar, ajudar de toda forma, por puro amor ao próximo, que serão homenageadas pela Câmara de Vereadores de Itabuna. Uma homenagem justa. Mais um ponto fixo de testagem da Covid é implantado aqui na cidade. Para garantir assistência à população e seguir com o monitoramento e acompanhamento da evolução de casos, foi implantado um novo ponto de testagem da Covid-19 no Colégio Siso, que fica localizado no bairro de Fátima. No primeiro dia de atendimento, ontem, pelo menos 40% das pessoas que fizeram a testagem contra a Covid foram positivadas. A central de testagem do Siso funciona às segundas e quintas-feiras. A do Colégio do Caique, que já vinha funcionando, atende às segundas, terças e quintas-feiras. Nos dois locais, as senhas são distribuídas até às 14h, mas o atendimento segue até às 15h. Divulgado o calendário vacinal, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da rede de frios do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou ontem um calendário de vacinação da segunda semana de fevereiro aqui na cidade. Nas unidades básicas e de saúde, a primeira, segunda e terceira doses contra a Covid-19 já foram aplicadas a partir de ontem, segunda-feira, e segue no dia 9, amanhã, quarta-feira, e na sexta-feira, dia 11, das 8 às 11 horas da manhã e de 1 às 4 horas da tarde. Meus amigos, no setor policial, menor leva vários golpes de canivete. Ontem, uma informação pintou na cidade que mais um atentado foi registrado aqui em Itabuna. E desta vez, o fato ocorreu na área central. Um adolescente de apenas 17 anos, não identificado, levou vários golpes de canivetes pelo corpo, sendo atingido no abdômen, braços, rosto e tórax. Mesmo ferido e bastante ensanguentado, o menor conseguiu fugir aí e pediu socorro. Populares acionaram a polícia e o SAMU 192. A vítima deu entrada no hospital de base. Falamos em nome de Rosilanches, aqui em Itabuna, salgado apenas R$1, suco também R$1, na Cinquentenário. Rosilanches, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Albertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá de volta, Tropa de Elite, a metralhadora da informação até às 8 pra você e com você no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção. 9 misture pré-moldados Guanabara.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 7h42 na Bahia.
Bom dia.
7h42, olha... Essa situação que a gente está vendo aí dos semáforos quebrados na cidade de Ilhéus, a gente quer uma solução porque não aguentamos mais, seu repórter. É complicado isso aí. O pessoal está aqui mandando, que tem de mensagem chegando aqui, motoristas mal educados, risco constante de acidentes. Então, fica aqui mais uma vez, coloca na sua pauta aí, para o nosso querido amigo Tenente Coronel Serpa buscar uma solução para isso aí. Outro questionamento que a gente está aqui fazendo no programa em relação aos trabalhadores da saúde. Essa bandeira a gente levanta, porque quem trabalha quer receber. Quantos e quantos profissionais de saúde, Marinho Santos, estiveram na linha de frente da Covid? Lá no Covidário. Covidário funcionou para você. Covidário, a estrutura que foi montada no Centro de Convenções de Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Ilhéus, com leitos, né, os primeiros procedimentos na questão da Covid, foi montado lá no Centro de Convenções. O Centro de Convenções foi desativado, o Covidário foi desativado lá e liberou o Centro de Convenções para cumprir a sua verdadeira função. Quem trabalhou lá no Centro de Convenções está 3 meses sem receber. Tem 3 meses que ficaram presos esse salário. A empresa terceirizada tem um pepino para resolver.
Inclusive, no programa de amanhã, tem um apelo aqui de uma enfermeira que trabalhou, está pedindo socorro para o Tropa de Elite. Tem um relato... dessa enfermeira, Scarpita.
Eu tenho notícia boa, começa hoje o pagamento do abono salarial, né, o famoso PIS.
PASEP.
Também, né? O PIS-PASEP aí. É, hoje, para quem tem até aí R$1.212. Você tem?
Eu vou checar aqui.
Vai checar?
Tem um PASEP.
É PASEP, né? Eu já peguei PIS uma vez, rapaz. Depois não peguei mais. Ai, 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 viu? Vamos lá, seu repórter. 7h45 na Bahia. Hoje, 700 mil estudantes voltaram às aulas ontem em toda a Bahia. Seu repórter Mario Santos. É, rapaz, 700 mil estudantes.
Graças.
Vamos torcer aí, né? Porque a gente precisa, eu tenho falado muito dessa questão do desafio dos trabalhadores em educação para a questão da evasão escolar. Muita gente não voltou, muita gente não foi se matricular. Então, um desafio para a questão da educação. O ano letivo começou ontem para cerca de 700 mil estudantes da rede estadual da Bahia. O governo do estado está com um projeto, né, para aumentar os vencimentos dos professores em quase 16%. Em ano de eleição, parece que pode tudo. Se for aprovado esse texto, vai viabilizar um reajuste de até 15,96% para a categoria, com impacto aí de 119,5 milhões de reais para os cofres públicos só em 2022. O governo baiano encaminhou ontem para a Assembleia Legislativa da Bahia esse projeto de lei. Agora, o Rui demorou tanto para dar esse aumento dos professores, seu repórter. Ano de eleição pode tudo,
é? É, mas desgastou, né? Desgastou, Rui.
Não deu aumento durante todos esses 8 anos de governo, Rui. E aí agora, no último ano,
na reta final.
Na reta final.
Aí não há mais tempo pra nada.
O povo tá de olho, viu? O povo tá de olho. Você viu ontem o comentário nosso sobre a questão da Adélia, né? O blog Pimenta da Muqueca fez uma matéria em cima do que a gente trouxe ontem aqui no programa, viu?
Eu vou dar uma checada. Olha, Escarpita, três flagrantes, festival de flagrantes. Ontem, delegado estava retado e diante da lei, o doutor Luiz Adriano Coelho. Flagrante Maria da Penha. O flagrante Maria da Penha, registrado. Esse fato ocorreu na Rua A, bairro da Conquista, número 210. Autores, Carlos Alessandro Pereira Santos e Fernanda dos Santos Pereira. Os dois estão como autores. A vítima, Manuela Conceição Santos, foi lavrado auto de prisão em flagrante delito, arbitrada a fiança. É no valor de R$ 1.212,00 que não foi paga. Então aí os autos, inclusive, estão sendo remanejados para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Um outro flagrante por receptação veio do Salobrinho, rodovia Ilhéus Itabuna. Autor, Ítalo Barreto dos Santos. Foi lavrado auto de prisão em flagrante, confiança arbitrada, valor de R$ 1.212,00, que foram pagas pelo flagranteado em cartório. Ele foi solto mediante pagamento de fiança, o Ítalo Barreto dos Santos. E flagrante porte ilegal de munição, e distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, bairro Serra Grande, ou seja, o local Areia, área rural. O autor, Fábio Viana Silva, foi lavrado auto de prisão em flagrante delito, a fiança arbitrada no valor é de R$ 5.000,00, que não pagas pelo flagranteado, então continua preso, réu preso. Os autos com dossiê serão encaminhados para a Delegacia Territorial da cidade de Uruçuca. Mandando um abraço para o contador João Aníbal, que também é advogado, e o Vitor. O Vitor, João Aníbal e também o César, da JA Contabilidade. Hoje, Scarpita, é aniversário do Arnô Rodrigues, na entrada da Lagoa Encantada, lado direito, Bar dos Amigos. Arnô Rodrigues, esse é ouvinte do Tropa de Elite, esse sinta abraçado e parabéns pra você, viu? Olha o Humberto, esse rapaz, a vítima, que foi a óbito, o senhor Humberto.
Senhor Humberto, senhor, Zé Mascate Mendes conhece o Humberto há 30 anos atrás.
Muito querido na região e a polícia tem que dar o resultado, viu? Vamos cobrar aqui da polícia, a polícia tem que prender esses 4 bandidos que mataram uma pessoa do bem do distrito de Serra Grande. O Dai da Serra disse: olha, perdi meu amigo Humberto, vereador Dai da Serra, e possivelmente é amigo também do vereador Jardel.
Com certeza, Marinho Santos. Serra Grande tá abalada com isso, de luto com isso. Deixa eu mandar um abraço ao nosso querido Josias Miguel. Ele passou aqui, olha, vamos promover aí o Festival de Forró de Músicas Inéditas. Esse Festival é um concurso musical promovido pela AGSU, Agência de Desenvolvimento do Sul da Bahia. Bacana, e Josias Miguel me fez lembrar os tempos do Portal Brasil, um programa da TV Cabralha que dava espaço, né, para as bandas, os artistas cantarem na TV, rapaz, que legal. E esse projeto visa justamente revelar talentos anônimos, compositores, instrumentistas e intérpretes ao mundo do show business como fomento e geração de emprego e renda. Um abraço aí, Josias Miguel, e sucesso nesse evento. Deixa eu parabenizar também aqui, antes de passar no nosso WhatsApp, é o estudante daqui de Ilhéus, nossa querida Kathleen. Ontem foi o primeiro dia desse seminário online, Marinho Santos. Ela é estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia. E aí está com o coletivo, né, Fluições da Oportunidades da Cultura Hip Hop. Tudo pela plataforma digital aí. Webinário do Litoral Sul Baiano, projeto Interculturação, o avanço aí das margens, dia 7, 8 e 9, sempre das 14 às 17 horas, lá no YouTube da Universidade Federal do Sul da Bahia. Imperdível, tem prêmios aí, de 20 prêmios de R$150 para a turma que participar. Maiores informações no Instagram do coletivo Fruições aí. Parabéns a Kathleen, a filha da nossa querida Elisângela Almeida, né? Kathleen Amazonas, um abraço para você, sucesso! E vamos juntos, né? Você que é artista da cultura hip hop, você que mora aqui no sul da Bahia e no extremo sul, pode participar aí. Valeu? Vamos juntos lá no YouTube. Primeiro você pode procurar o Instagram, e depois você vai lá para o canal do YouTube e participa. A partir das 14 horas a turma está online lá fazendo as apresentações. Ontem teve o DJ Branco, deu um show aí, viu? Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Paulo José tá chegando também,
hein? Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, feliz aniversário pras tias gêmeas da nossa secretária. Ontem ela fez aniversário, hoje é aniversário das tias dela, né? A Kátia e a Cássia que estão fazendo aniversário hoje. As tias da nossa secretária, show, a Cauana. Um abraço. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, moro no Couto. Pedimos às empresas, né, que com urgência mande ônibus para o Couto. Estamos abandonados aqui. Será que isso vai resolver a base de protestos? Um bom dia a todos. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, bom dia, garotos. Uma ótima terça-feira abençoada pelo nosso grandioso Deus. Sueli do bairro da Conquista, obrigado por ler a minha mensagem. Ô, Sueli, que chega de mensagem aqui pra gente, vai, vamos lendo, né? Olha, a duplicação da rodovia de Itabuna não tem as canaletas de escoamento. Edinaldo, será que essa obra tem que... O Edinaldo, o lado de lá o pessoal tá procurando aí. O Edinaldo viu as fotos da matéria e ficou preocupado aí. Sem as canaletas de escoamento. Eu acho que o pessoal vai fazer, Edinaldo. Marinho Santos Escarpita, em frente à minha casa, Rua do Sossego, tem uma lâmpada do poste que fica acesa dia e noite, desde o dia 25 de janeiro. E quem paga? Somos nós, né? Com certeza, viu? Simone, um abraço pra você. Atenção à turma da iluminação aí. Alô, Axé. Alô, Gessé. Rua do Sossego. Rua do Sossego, Dinha de Uruçuca, um abraço pra você. Bom dia, Tropa de Elite, sou Rui Rubi, rapaz, aqui de Itabuna, ouvinte do Tropa de Elite, manda um alôzão pra mim aí. Bom dia, Tropa de Elite, número Rubi, aquele abraço pra você, Rubi. O Zé Velho da Conquista também ligado com a gente. Zé Velho, aquele abraço pra você, bom dia, Tropa de Elite. Sônia, Alto do Coqueiro, sempre ligada com a gente também. Olha, Robertinho Scarpita e Mário Santos, bom dia. Rapaz, ê danado, viu? O Cláudio é morador da Barra, né? Um abraço pra você, rapaz. Fábio do Nossa Senhora da Vitória, Escapita e Marinho Santos, o rei das cabanas de Piaçaba, valeu. Um abração pra você, Verlângela do Basílio, a Magda do Sol e Mar, também ligada com a gente, fazendo queixa dos cavalos soltos aí, viu? Tiago do Mambape, José Roberto, também ligado com a gente, né? Banco da Vitória, Rua 2, Loteamento União, Rua 1º de Maio, Rua Aldaí, estamos esperando uma resposta aqui, viu? É difícil, ninguém me dá uma explicação, faço apelo aí ao Tropa de Elite. O problema causado pelas chuvas, Marinho Santos, muita gente ainda enfrentando problemas, viu? Bom dia, Tropa de Elite, hoje estou de folga, mas estou ligado na metralhadora da informação. Reginaldo, porteiro do Toulouse Lautrec. Paulo José, é com você a partir de agora para a gente fechar o Tropa de hoje com informações da nossa querida Camacan e toda a região.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Paulo José, vem chegando, vem chegando, vem chegando, rapaz.
Muitos acidentes violentos nas estradas do Brasil. Existem vários motivos. Um deles eu vou falar daqui a pouquinho. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores, seguidores do portal blog Paulo José. Você também pode me acompanhar no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube, blog Paulo José no YouTube, tem muita informação também. Olha, vamos com o nosso giro de notícias. Um homem acusado de ser um dos líderes de uma facção que domina o tráfico de drogas no distrito de Barrolândia fugiu juntamente com 6 detentos do presídio de Eunápolis na madrugada desta segunda-feira. Jackson Borges da Silva, mais conhecido como Mosquetão, tinha sido preso pela PM em agosto de 2019 na rua Embaúba, junto com os 3 comparsas. Junto com Mosquetão, também fugiram Willis dos Santos Guedes, Jardel Aritanã Santos Lins Júnior, Bruno Silva Souza, Marcos Aurélio Ferreira dos Santos, John Lennon Silva Santos e Williams Silva Santos. Segundo informações, os presos utilizaram uma corda improvisada com lençóis, a chamada Tereza, né, amarrados para escalar os muros do pavilhão da carceragem. Logo em seguida, os detentos pularam o alambrado de tela que cerca a unidade prisional. Eles foram vistos portando armas brancas e correndo em direção ao bairro Vista Alegre. Ainda de acordo com as informações obtidas pela reportagem, o sistema de monitoramento do presídio alertou sobre a fuga, mas os agentes de disciplina não conseguiram conter os detentos. A direção do Conjunto Penal de Eunápolis informou que já determinou a instauração de uma sindicância com o objetivo de apurar as circunstâncias da fuga. O Serviço de Investigação da Delegacia Territorial divulgou um telefone para denúncia: 9090-981-96-3666. A ligação pode ser a cobrar e o cidadão não precisa se identificar. É importante que você denuncie. Eu tenho publicado aí no blog Paulo José uma galeria de fotos desses presos fujões. Se você o vê por aí, é importante chamar a polícia, denunciar, porque Deus queira que não, mas pode ser uma próxima vítima de um desses elementos de alta periculosidade. Veja aí as fotos no blog Paulo José e chame já a polícia. Um corpo deixado em uma viatura da Polícia Técnica desde o início da madrugada da segunda-feira chamou a atenção dos moradores de Porto Seguro. Segundo informações, o corpo é de um homem identificado como sendo Alex Oliveira da Silva, que teria cometido suicídio. Porto Seguro está sem médico legista e auxiliar, dependendo de uma equipe que se desloque de Eunápolis. Olha, por volta de 1h50 da tarde de ontem, o corpo seguiu em cima de uma viatura aberta para Eunápolis para lá ser necropsiado. Por não ter rabecão em Porto Seguro e o legista e auxiliar estarem de plantão naquela cidade, o que é uma vergonha, né, para todos nós e principalmente para Porto Seguro, uma cidade altamente turística, não ter médico legista e não ter um rabecão. O que será que está acontecendo? E por último, nesta segunda-feira, um caminhoneiro foi flagrado por policiais rodoviários federais com 121 comprimidos de Nobésio Extra Forte, uma das marcas mais populares de rebite, após uma operação em frente à unidade operacional de Eunápolis. No momento da abordagem, foi possível verificar que o caminhoneiro estava dirigindo sem o registro das horas de viagem e com a carteira de habilitação vencida desde 2018. Segundo informações, o motorista confessou aos policiais que fez uso do rebite com o objetivo de dirigir várias horas seguidas sem descanso. O homem de 39 anos, que não teve a identidade divulgada, diante das circunstâncias, assumiu o compromisso de se apresentar ao Poder Judiciário quando convocado para responder criminalmente pelo porte de drogas, artigo 28 da Lei 11.343. Tá aí uma das explicações, né? Uma pessoa dirigindo sem descanso, sem dormir, sob efeito de rebite, e aí a gente vê aí resultados, né? Muitas mortes, pessoas, famílias inteiras que morrem nas estradas deste Brasil. Paulo José, de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José, saúde e paz. Eu queria chamar a atenção da Claro, Torre da Claro, da Avenida Esperança. Muito mato e os moradores na bronca, em terceira travessa, Avenida Esperança.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Roberto, seu escarpita.
Um show de rádio pra...
Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Amanhã encontro marcado, 6 da manhã, no oferecimento da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Já podcast do Tropa liberado, hein? Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.